Fala, Jordano, tudo bem, cara?
Beleza, Carlito? Tamo aí, nós de novo.
Tudo joia. Eu gostei mais da abertura do podcast de ontem, cara. Você tava mais animadão, assim. E aí, galera, tudo certo? Como é que tá? A
Pois
minha
é.
já é mais no tom mais baixo, tal.
Tá bom. Não, ontem você comentou que o meu áudio tava meio ruimzinho, né? Então eu falei, então deixa eu dar umas gritadas aqui. Acho que é por isso que me
É.
empolguei um pouco, viu? Mas é
Não.
natural.
Tava ótimo.
Show.
Beleza. Hoje, para a gente dar continuidade no nosso conteúdo e, de certa forma, consolidar esse momento que a gente está falando de inovação, nós falamos de inovação, falamos de cultura organizacional direcionada para melhorar a inovação nas empresas, e nós falamos de frameworks que pode ajudar como ferramental para esse processo. E hoje a gente queria falar de times. Times com diversidade cultural e desenvolvimento desses times para ajudar nesse processo de inovação. Isso é importante ou não, Jordano?
Nossa, dá para elencar muitos aspectos, né, do quanto que
Muitos.
isso beneficia, né, as organizações, o quanto oxigena, né, as organizações, as empresas, enfim, sem sombra de dúvida, principalmente com toda essa expansão global, né, com a facilidade dos recursos remotos. Então a gente pode acessar culturas diversas, né, e se beneficiar muito disso, né?
Você sabe que eu tinha pensado no assunto, mas eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. Verdade, cara, essa situação do trabalho remoto, do trabalho em qualquer lugar que é muito possível hoje, amplia demais essa possibilidade, né?
Amplia, porque você consegue trabalhar com diversidade de perspectiva. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque você
Sim.
tem origens culturais diferentes, trazendo, né, experiências únicas, né? E assim, dependendo do que a gente está fazendo, né, dependendo do contexto, é super interessante, né? É muito válido, né? Além de você trabalhar com o benefício da inclusão também, né? Nós mesmos na organização aqui, a gente tem trazido profissionais. Agora mesmo trouxemos um profissional de um dos países do continente que deu certo, continente africano. Então, assim, é interessantíssimo, né? Você poder fazer com que pessoas de outras culturas, outros locais, né, tragam as suas experiências, aprendam com isso e, de certa maneira, contribuam, né?
É isso mesmo. O que a gente quer posicionar aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, é que ao longo do tempo, acho que todo mundo teve a oportunidade já de trabalhar com times com backgrounds mais parecidos e com times mais com características culturais ou de competências diversos. E a gente ganha demais quando a gente tem opiniões diferentes, né? A gente ganha demais quando tem perspectivas diferentes, principalmente falando em inovação. Isso que você falou sobre ter a possibilidade de ter outros profissionais de outros países compondo essas equipes, melhora ainda mais essa condição dessa diversidade cultural, diversidade de competências para manter esse time de fato bem posicionado em relação à inovação.
Exato.
Eu não sei se você já teve experiência, esse tipo de experiência dessa dualidade de times, ou nas empresas que você já trabalhou, que você prestou consultoria.
Sim, e é comum, né? Às vezes você pega lá times que são mais, como é que a gente pode dizer, homogêneos, né? Em termos de cultura, de formação. Então, qual é a capacidade de adaptação de um time desses? Né? É uma capacidade que você já pode olhar e identificar, né, o comportamento, né? Agora, quando você traz, né, perfis de diferentes áreas, funções, culturas, regiões, com realidades, né, diferentes, poxa, isso pode ajudar a criar novos modelos de adaptação, a você auxiliar na capacidade cognitiva do time de tomar decisões diferentes, né? Então, assim, a gente tem que se beneficiar disso, absurdamente. A gente está fazendo uma escala aqui, né? A gente começou a falar lá das dores maiores dos processos, das inovações, né? Entramos, mergulhamos na cultura da inovação. E agora, qual que é o resultado que se espera com a inovação? Performance, né? Atingir, entregar valor, né? Mas você consegue manter uma linha de valor, né? Se você permanecer sem ter, se você permanecer rígido, né? No seu processo, né? Na sua estrutura? Não. Então você precisa criar flexibilidade, né? E essa é uma das maneiras.
Exatamente. A gente falava, inclusive, da resistência a mudanças, né? Que quando tem um pessoal muito acostumado há bastante tempo, todo mundo muito alinhado em relação à forma de fazer as coisas, as mudanças elas tendem a ter uma resistência maior do que se você tem um pessoal com experiências diferentes, né, ao longo do tempo de vida e até mesmo profissional. Outra situação que essa possibilidade de ter outras pessoas de outros países trabalhando nas nossas equipes, que eu pensei agora, é a situação de que é óbvio que isso não é uma questão de estratégia, mas isso acaba esbarrando na estratégia, de você ter muitos de mercados diferentes, né? Por mais que a gente tenha uma economia e um mercado globalizado, as coisas acontecem antes, geralmente, convencionalmente, em outros países considerados mais desenvolvidos, de certa forma, né? E aí você traz essa perspectiva já para o momento atual e isso nos posiciona, talvez, ter a possibilidade de reduzir esse tempo, esse delay de iniciativas de mercado, né?
Sim, sim, faz sentido, porque, veja, a gente está lidando com problemas complexos, né? E resolver problemas complexos, né, exige o quê? Uma variedade de abordagens, né? Então, se a gente consegue enfrentar esses desafios, né, difíceis, complexos, né, usando diferentes perspectivas, experiências culturais, né, certamente a gente vai conseguir o quê? Caminhar para ter soluções mais eficazes, né? Porque a eficiência você vai ganhar com times, às vezes, mais heterogêneos, né? Poxa, a gente já pôde experimentar várias mudanças, né, nesse sentido, não só na perspectiva sobre a ótica das pessoas em si, né, mas também de você olhar para outros mercados, outros nichos e perceber ali que existem exigências e necessidades diferentes, né? Então isso também provoca mudança, né? Porque às vezes você está tão acostumado ali naquele lance, né, naquela operação e, pô, time que tá ganhando, né? A gente até falou disso num dos episódios, né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Mas não é bem assim, né? Então, isso vai criar uma oxigenação, uma melhoria de comunicação, porque a gente tá falando de interculturas. Claro, vai também adicionar um pouquinho de dificuldade, né? Nas relações ali, para você aprender a lidar, né?
Mais equipes.
Mas eu acho que, no geral, não só sob a ótica do time, mas sob a ótica da empresa, né, o quanto que ela pode se beneficiar, fortalecer, né, a sua reputação por estar promovendo e valorizando essa diversidade.
Exatamente, é isso aí. Outra questão bastante importante, que é o desdobramento dessa aposta nos times com diversidades culturais, até mesmo de países diferentes, é o desenvolvimento, né? Nós já tivemos historicamente uma composição de desenvolvimento sempre muito forte no passado, que deveria ser corporativo. A iniciativa do desenvolvimento era inicialmente corporativa e depois de um tempo para cá teve um posicionamento de que, cara, era o profissional que devia buscar o seu desenvolvimento, até porque ele podia, em função de todo esse nicho de mercado profissional, ele podia ser bastante nichado, bastante diferenciado, e a empresa nunca ia conseguir conduzir esse desenvolvimento para que o cara conseguisse melhorar profissionalmente. Mas hoje acho que já está num momento híbrido, né? As iniciativas que são corporativas, elas são feitas, promovidas pelas empresas, e aí tem o refinamento, o acabamento dessa formação, desenvolvimento que cabe ao profissional. Você tem percebido isso ao longo do tempo? Isso tem melhorado ou não? Porque eu percebi que no início isso tinha uma certa resistência. Com as novas gerações, o pessoal mais novo, isso não é muito problema, porque o cara já acostumou, já nasceu nesse mundo e já foi, de certa forma, sendo apresentado e, e se virando dessa forma, mas o pessoal um pouco mais tempo de casa tinha certa dificuldade para abraçar esse direcionamento, né?
Sim, a resistência, ela permanece, porque é preocupante, né? Às vezes você fica naquela, porque é mais ou menos, eu vou viajar para um outro país, você vai chegar lá de supetão, vai, né, tipo, tratando a galera do mesmo jeito, não dá, você já tem que se preparar, ter um pouquinho de, né, informação. Agora, assim, quebrar essa barreira, né, para essa geração, como você comentou, de fato a gente já tem a mente mais aberta, né? Principalmente acho que a questão de experimentar coisas novas, né? As habilidades interculturais, né? Porque isso beneficia muito, né? Para o seu currículo, para o nosso currículo, para a formação até mesmo, né? Das nossas capacidades e para nos preparar para lidar, né? Com várias pessoas, perfis diferentes. Não só no aspecto comunicação, porque tem muita barreira de comunicação, acho que aí nasce um pouco da resistência, né? Mas tem um medo também, né? De, poxa, a empresa está abrindo agora para uma diversidade cultural, né? Poxa, quantas campanhas a gente já não tem visto aí de grandes empresas, né? Movimentando, isso
Até
e.
mesmo de países, né? A gente tem
Países
várias
inteiros.
movimentações de países, Canadá, enfim, outros aí se movimentando nesse sentido.
Exato, mas o que eu vejo é assim: é um fator de crescimento pessoal. Sem sombra de dúvida, e acho que a ampliação de horizontes, né? Quando a gente estava fazendo o onboarding desse profissional que nós tivemos aí a sorte, né, de contratar, da Angola, país angolano. Poxa, foi fantástico. A gente fez ali uma troca de informações, discutimos sobre gírias que se usam lá, porque lá fala-se um pouco português, na região mais central, né? Então a gente pôde experimentar. Outra coisa muito legal, nós temos profissionais hoje no time que são nômades digitais, né? E aí, em uma das conversas também, hoje esse profissional, essa semana, ele está na Geórgia, que é um país que fica lá no centro europeu, né? E trazendo uma série de contextos, castelos lindos e maravilhosos. Então, assim, quando é que você vai ter experiências de conhecer, de aprender coisas novas, né? De ampliar os horizontes, se você fica ali sempre naquela mesma amplitude? Tudo bem, se o seu cliente, se o seu mercado, de certa maneira, né, exige ou concorda, né, que você se mantenha naquele padrão, até vai, né? Você manter o seu negócio ali, não mudar muito, aspectos culturais são difíceis, pode criar ruído, mas no geral a gente tem entendido que para as grandes corporações, para quem está realmente buscando modelos, né, e atender a essa complexidade, é uma condição cultural essencial.
E não tem mais modelo de negócio ou corporação que pode se dar esse luxo, né, Jordano? Porque a
De fato.
gente hoje em dia não compete necessariamente só com o nosso nicho de mercado. A gente compete com um bom atendimento e pronto atendimento, ou o melhor atendimento possível, feito por qualquer tipo de plataforma, modelo de negócio no mundo. Quer dizer, que se um cliente seu experimentar ou tiver a oportunidade de ter uma experiência melhor do que ele está tendo com a sua empresa, seja num serviço de transporte, de alimentação, de hospedagem, financeiro, enfim, ele vai vir cobrar de você essa mesma experiência, né? Então, essa economia ou esse mercado globalizado, não tem como, ele acaba chegando de um jeito ou de outro para a gente precisa entender que isso faz parte, se posicionar bem, se preparar para, inclusive, levar a conduzir, ajudar a conduzir a corporação que a gente trabalha para esse caminho de se pautar de forma diferenciada no mercado, né?
É isso, dá para usar uma expressão, né? Eu gosto dessa expressão, empresas como esponja, né? Então, assim, você tem que ter essa capacidade de absorção, né? Porque são N's os benefícios, né? Não só no aspecto da inovação, né? Mas ali nas melhorias de rotina, né? Nas tratativas, no trato com as pessoas, a gente consegue ver muita melhoria de perspectiva, de atitude, de comportamento, quanto isso auxilia, né, para que você esteja mais aberto, mais incluso, inclusivo, né? Então, muitas organizações já estão, né, com esses selos, com esses objetivos de contratar fornecedores, parceiros que já né, pratiquem, né, tenham uma diversidade. Que eu lembro, há tempos atrás, Poxa, parece que você olhava assim nas fotografias das empresas e era tudo padrão. Ah, tudo bem, tem o contexto regional, né? Que tem muitas regiões que você não tem diversidade cultural mesmo, né? Mas hoje em dia, né, com todas as vantagens que a gente tem, só não utiliza, né, desses benefícios quem realmente não quer, né?
E o Brasil, historicamente, é um país com todos os tipos de misturas, né? A gente já devia estar bem
Exato.
acostumado em relação a isso.
Pois é. Eu acho que o Sul tem grandes barreiras, né? Região Sul é uma região
Um
de
pouco mais, né?
barreiras mais fortes. Mas acho que não é um aspecto, né? A gente trazer esses pontos negativos. A gente precisa é sim olhar o que gera de benefício e valorizar. Valorização da diversidade e da inclusão. Eu acho que esse é o ponto-chave.
É uma evolução histórica, né? A gente vai ao longo do tempo experimentando outras abordagens, entendendo o que faz sentido e crescendo com isso.
É muita
É isso
oportunidade
aí.
de crescimento. Muito bom, Carlito. É isso aí.
É isso aí, ótimo papo. Vamos convidar o pessoal para participar de novo, só para complementar. Eu estou colocando lá nos podcasts algumas questões, algumas enquetes que o pessoal pode entrar lá e fazer os apontamentos, dar a opinião deles sobre os assuntos que a gente está compartilhando aqui através do podcast. Então, acho que é uma boa experiência, até para dar um retorno para a gente, se está fazendo sentido o que a gente está falando ou se a gente tem que direcionar os temas de uma maneira diferente, né?
É, porque às vezes a gente fica falando só do que gosta, né? E,
É.
poxa, não tá ajudando muito o pessoal, né? Então,
É.
abrir e trazer essa perspectiva de fora também é fundamental. Muito bom.
É isso aí. Então tá, joia. A gente escolheu fazer esse bate-papo, gerar esses conteúdos através de podcast. A gente vai alternar entre podcast, lives, vídeos, enfim, condicionando cada um deles a situação mais favorável que a gente tem no momento que a gente está criando esse conteúdo. Escolhemos participar desse ecossistema, né, de corpos, startups, academia, estudantes, profissionais. Então, todo mundo que quiser e tiver a oportunidade de ouvir o conteúdo e participar desse papo com a gente está aberto para isso. Jordano,
Perfeito.
valeu,
Valeu,
ótimo
Carlito.
papo e vamos para o próximo.
Vamos pro próximo.
Combinamos ou não combinamos nada para o próximo amanhã? Valeu.
Tá ótimo. Show de bola. Valeu. Obrigado
Valeu, até
aí.
mais.
Até logo
Tchau, tchau,
mais.
pessoal.
Tchau, tchau.
Valeu. Eu queria complementar um assunto, o tema de inovação, que a gente veio tratando ao longo desse período, falando sobre vários aspectos importantes relativos ao processo de inovação. E eu queria, de fato, complementar esse tema falando sobre aspectos importantes para que um líder tenha condição de direcionar ou de liderar as pessoas nesse processo que, de fato, não é um processo simples, não é um processo tranquilo, precisa sempre ter um momento de convencimento, de conversa com as pessoas, e isso quase sempre não é algo fácil de ser feito. Então vamos a eles. Primeiro, é importante ressaltar que é necessário ter modelos de liderança, comportamentos e capacidades essenciais específicas para fazer com que toda a sua equipe ou as pessoas que fazem sentido você movimentar para um processo de inovação consigam entender a mensagem, consigam embarcar junto com você nesse projeto, enfim, projeto de inovação. Primeiro, liderança transformacional. É um líder que consiga motivar a sua equipe, compartilhando uma visão clara, uma visão que convença as pessoas e que, sobretudo, consiga, de uma maneira mais efetiva ou não, incentivar a criatividade, pensamento inovador e buscar soluções originais para os desafios que acabam pintando no dia a dia da operação ou de um processo de evolução do seu negócio. Nesse tipo de líder, ele costuma ou precisa estimular a colaboração autônoma entre os membros da sua equipe. Não pode ser centralizador, ele precisa de fato compor uma equipe, treinar essa equipe, dar autonomia e fazer com que ela entenda que ela faz parte do processo de inovação. Outro aspecto importante é ter uma mentalidade de crescimento. Um líder num ambiente complexo como é o que nós vivemos hoje deve ter uma mentalidade de crescimento, ou seja, que acredita nas suas habilidades, nas habilidades da sua equipe, que podem ser, inclusive, aprimoradas e desenvolvidas com treinamentos específicos. Essa mentalidade, ela pressupõe que a aprendizagem é um processo contínuo e que a resiliência frente aos fracassos e perspectiva de novas possibilidades, ela deve ser de senso comum. Fracassar não é um problema efetivo. É preciso fracassar rápido, aprender com as lições originadas desse fracasso, reposicionar rapidamente e buscar reiteradamente novas possibilidades. Um outro aspecto é a adaptabilidade e flexibilidade. Um líder que se motive a fazer com que as pessoas sejam lideradas frente a um processo de inovação, ele precisa se adaptar rapidamente às mudanças em um ambiente incerto como o que nós vivemos hoje. Ele não deve, ou melhor, ele deve estar disposto a abandonar estratégias menos flexíveis, estratégias ou dinâmicas mais centralizadas, para que de fato essa possibilidade, essa facilidade de se adaptar, facilidade de se comunicar, facilidade de permear ambientes complexos, faça com que isso seja transformado em uma vantagem competitiva e não um impedimento para o processo de inovação. Pensamento sintético, ou melhor, pensamento sistêmico, que no final das contas também se traduz em você ter a capacidade de sintetizar tudo que você consegue perceber no ambiente, tanto as oportunidades, as dificuldades, as dinâmicas existentes. Então, quanto mais você tiver a capacidade de olhar para o todo para conseguir direcionar ações específicas e juntas, depois de juntadas, terem um resultado mais efetivo para a corporação, para o projeto como um todo, vai traduzir em uma vantagem de execução do seu projeto. Habilidade de comunicação e colaboração. Nós também já falamos em vários outros momentos que um líder precisa ter essa capacidade de colaboração e de comunicação. Primeiro, comunicar é tudo. Quem comunica mal dificilmente consegue atingir os seus objetivos com a sua equipe, porque um líder, ele depende muito do trabalho resultante da equipe e não necessariamente do seu trabalho direto operacional. E compartilhar ou colaborar é algo que hoje em dia já não é nada novo. Eu diria que é algo natural e essencial para a dinâmica das corporações, desde as corporações mais tradicionais quanto as corporações mais antenadas com as dinâmicas das novas gerações. Resolução de problemas complexos. Tem muita gente que se incomoda em ficar o dia inteiro apagando fogo, resolvendo problemas. Essa é uma habilidade necessária, porque por mais planejamento que você tenha, por mais que você tenha uma operação muito bem conduzida, muito bem direcionada, os problemas vão acontecer. Isso faz parte da rotina da operação ou até mesmo das ações que você implementa em novos projetos, em novos produtos, em novas áreas que a sua empresa resolva atuar. Resolver problemas é uma habilidade necessária, principalmente para quem se organiza ou busca ser um um líder, um bom líder, um líder que se destaca principalmente nos projetos, nas iniciativas de inovação. E o último aspecto importante é o empoderamento ou a delegação. É importante que você consiga entender que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você, como líder, precisa que a sua equipe funcione. E para que a sua equipe consiga entregar os resultados, você precisa entender qual é o potencial, desenvolvê-los e colocar as pessoas nas posições corretas. Só assim eles vão conseguir te ajudar a encontrar os resultados planejados e esperados pela organização. Então, esses são aspectos que nós já falamos de uma maneira ou em outra dos outros conteúdos que nós fizemos, mas que eu fiz questão de ressaltá-los para que isso fique bem esclarecido e que você tenha um bom direcionamento como líder e com a sua equipe. Tá bom? Valeu pela atenção, por ter acompanhado esse conteúdo até aqui. Eu espero que no próximo conteúdo o Jordano já possa me acompanhar. Já estou até desacostumado de fazer isso sozinho. Compartilhe isso com outras pessoas que você considera que também tem interesse nele. E até o próximo encontro. Valeu, obrigado, pessoal.